amigos, está começando mais uma edição do E Agora, José, um podcast que eu, Soares Júnior, Alexandre Caroli e Júlio Lubian, a gente faz semanalmente para discutir os fatos que a gente acha relevantes nessa semana. Uma semana que foi marcada por um movimento explícito de algumas forças, principalmente algumas forças políticas do país, principalmente as Forças Armadas, que decidiram falar em vários momentos, né? Ou pessoas se arvorando em falar por essas Forças Armadas. A gente tem aqui uma nota que é muito importante da gente dar uma lida, mas antes de eu ler a nota, eu quero dar um olá para Júlio Lubianco. E aí, Júlio, beleza?
Fala, Crespo, tudo bem?
Beleza. E aí, Caroli?
Tudo bom, Crespo? Tudo bom, Júlio? Tamo juntos.
Pois é, o Júlio, ele, a gente discutindo aqui a pauta, e a gente ficou preocupado com algumas coisas que aconteceram, né? E vou ler rapidinho a nota que foi divulgada pelo presidente da República, pelo vice-presidente da República e pelo ministro da Defesa. Em comum, três profissionais advindos da área militar.
Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel.
Então diz a nota. Lembra a nação brasileira que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do presidente da República, de acordo com o artigo 142/CF. As mesmas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas, como, por exemplo, a tomada de poder. Também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. Na liminar de hoje, o senhor ministro Luiz Fux, do STF, bem reconhece o papel e a história das Forças Armadas sempre ao lado da democracia e da liberdade. Assinam a nota o presidente da República, Jair Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, e o general Fernando Azevedo, ministro da Defesa. Alexandre Caroli, estamos vivendo, então, uma espécie de ensaio de um poder moderador vindo das Forças Armadas?
Olha, Crespo e Júlio, eu acho que é o seguinte, eu vou primeiro assim, tentar contextualizar de uma maneira mais ampla. Desde o dia 1º de janeiro de 2019, desde esse dia até hoje, não houve um dia que a democracia brasileira não tenha corrido algum tipo de risco, ou maior ou menor, de acordo com as circunstâncias. Né? Então, essa nota, na verdade, o Crespo, na minha opinião, ela é ela é uma materialização do estado de esquizofrenia que é o Brasil. Essa nota, ela é claramente uma ameaça, né? Continua sendo uma ameaça por parte do Poder Executivo aos outros poderes, né? E a primeira frase já é uma ameaça, né? Lembra a nação brasileira, etc, etc, que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas, etc, etc, etc. A primeira frase já é uma ameaça, né? E assim, se você para para pensar, né, o nível do absurdo que é a gente estar discutindo em 2020 se as Forças Armadas podem ser ou não podem ser um poder moderador entre os poderes da República, é um sinal e é uma materialização, uma concretização do absoluto atraso, né, que a gente está vivendo, do retrocesso sem precedentes desde o governo militar, né, que a gente vive em termos institucionais com esse governo Bolsonaro. Né? Isso não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, não é racional, não é razoável. E por que que se faz isso? Porque o próprio presidente da República não reconhece e ataca os outros poderes. Né? Não foi o poder legislativo, nem foi o poder judiciário que confrontaram, né? Porque acordaram com, chateados com o presidente da República, que foram lá confrontar do nada o presidente. Não é isso. Né? Ao contrário, né? quem ataca, quem não reconhece, quem tenta minar, quem tenta desconstruir os outros poderes da República é o presidente Bolsonaro, é o poder executivo. Né? Então, assim, essa nota é surreal, é a materialização do absurdo que a gente está vivendo em relação a esse assunto. Né? Porque é uma ameaça, continua sendo uma ameaça, continua o tom de ameaça, né? E vai muito daquela linha que a gente conversou na semana passada, que você falou, Creso, né? Do golpe já foi dado. Né? Eu acho que em várias áreas, em vários sentidos, em vários níveis, o golpe já foi dado. Né? E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Né? Assim, aí é mais um... Não é informação, é um sentimento que eu tenho. Eu não acredito que existam no Exército Brasileiro generais responsáveis para evitar um movimento desse, caso as condições sejam favoráveis. Não acredito. Né? Eu acredito que, se as condições forem favoráveis, a intervenção pode acontecer, o endurecimento pode acontecer, e eu não vejo, não acredito, né, que existe no Exército Brasileiro oficiais responsáveis para parar essa escalada louca, né, insana e autoritária do governo Bolsonaro.
Júlio Lubianco, além dessa nota, o secretário de governo, né, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, ele deu uma entrevista à Veja dizendo que as Forças Armadas não pensam em golpe, mas que o outro lado não pense em esticar a corda. Né? Na verdade, só para... Vou passar a palavra para o Júlio, mas é só para dar uma contextualizada, por que esses movimentos? Porque o TSE está investigando se a chapa Bolsonaro-Mourão vai ser cassada, inclusive por conta do inquérito das fake news. Não é isso, Júlio?
É isso, Creso. É interessante, né? Porque o comentário do general Ramos, ele fala de um outro lado que não existe, né? Que não existe nessa força e disposição que o governo tem. Né? O outro lado, a oposição ao governo, não fala em golpe, não fala em derrubar o Bolsonaro por meios que não sejam legítimos e constitucionais. Né? Não há um inimigo interno, como não havia também em 64 um inimigo interno, que foi o que justificou naquela ocasião uma das justificativas do golpe. Então, isso é um discurso meio esquizofrênico da gente observar em 2020, né? Porque fica parecendo que a história está se repetindo numa retórica do absurdo. Né? E só para ir um pouquinho, dar um passo atrás da nota da Presidência da República, aquela que diz que as Forças Armadas não vão tolerar julgamentos políticos, né? Citando a nota liminar do ministro do Supremo, Luiz Fux. A liminar do Luiz Fux, ela diz o seguinte, ela estabelece limites sobre a atuação das Forças Armadas. Nesse texto, o Fux ressalta que a Constituição não permite ao presidente da República recorrer às Forças Armadas contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, que também não concede aos militares atribuição de moderadores de eventuais conflitos entre os poderes. O que pode ser um conflito entre os poderes e a Constituição prevê isso? O julgamento no TSE da chapa Bolsonaro-Mourão é um julgamento político, né? Um julgamento do judiciário em relação ao executivo e um eventual processo de impeachment que tem lá vários já protocolados no Congresso e que até o momento o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, não decidiu colocar em andamento, né? Esse seria o tipo de disputa entre os poderes que o Bolsonaro, que a presidência da República estão mencionando nessa nota. Mas a liminar do ministro Fux, ela fala exatamente o contrário do que a nota dá a entender, né? As Forças Armadas não são moderadores de quaisquer crises entre os poderes. Elas não devem ser utilizadas nesse ponto. Quem decide isso é o Poder Civil, né? Como ocorreu com a presidente Dilma em 2016, como ocorreu com o presidente Collor em 92. Os militares não têm nada a ver com isso.
Eu acho, Júlio, isso é uma questão interessante, porque os militares, eles vêm se... alguns integrantes da elite militar, eles vêm se manifestando, falando demais, talvez, né? A gente tem o próprio general Mourão, que foi até para a reserva depois de fazer uma declaração contra a presidente Dilma Rousseff em 2015. Às vésperas do julgamento, em segunda instância, do ex-presidente Lula, o general Vilas Boas, comandante do Exército, deu uma nota, recado, que era que as Forças Armadas não iam, entre aspas, tolerar que houvesse um resultado em que a segurança nacional ou que imperasse o crime, num claro recado que o Lula tinha que ser condenado em segunda instância. Depois a gente tem o próprio general Mourão afirmando que se a bagunça, isso já vice-presidente, se a bagunça se impetrasse no Brasil, acontecesse no Brasil, ele faria, não veria problema no autogolpe, que é realmente, acho que precisa de uma explicação semântica sobre o que seria o autogolpe, né? E então a gente está presenciando, como vocês bem falaram, esse momento surrealista da política. Sim, Júlio.
Eu acredito, Creso, que tudo isso que a gente tem acompanhado é um reflexo da fraqueza política do presidente Bolsonaro. Ele não tem base no Congresso. No próprio meio militar, como o Carolio mencionou, ele não é isso tudo, né? Ele é um militar muito questionável, né? A carreira militar dele é muito questionável. E esse tipo de retórica que a gente vê na nota da presidência da República que a gente está discutindo agora é uma forma de tentar mobilizar, de despertar essa força política que o presidente não tem. A verdade é que ele não tem. Através desse tipo de ameaça, através desse tipo de suposta, de acusar uma suposta conspiração, ele tenta se fortalecer. Mas é fato que é um presidente fraco, é um presidente que não tem base parlamentar e é um presidente muito mal articulado com as forças políticas que existem no país, né? Até mesmo com a força eleitoral, né? Uma vez que nas pesquisas que apontam a popularidade do presidente, ele tem bem menos do que ele tinha quando ele foi eleito, né? Ele tem cerca de 30%, pouco menos, de apoio popular.
Eu acho, e Carol, eu queria até chamar esse seu testemunho, eu não acho que o Bolsonaro seja um presidente tão fraco, por conta dele ter 30% sólidos contra 70% dispersos. Você concorda comigo, Carol?
Eu concordo. Eu acho que é um pouquinho de cada, né? Eu acho que ele não é nem forte nem fraco, na verdade. Eu acho que é um meio termo. Mas ele está tentando se fortalecer, né? Com essa aproximação do Centrão. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a ação, né, da recriação do Ministério das Comunicações, eu acho que ele está tentando se fortalecer, né? Mas o que ainda sobre o caso da nota, né, o que me chamou atenção também foi a nota emitir um juízo de valor sobre o que, que seria uma ordem absurda. Quem é que vai decidir o que é uma ordem absurda de outros poderes? É o Bolsonaro? Né? Então, assim, esses sinais, né, são de que a ideia é manter a lógica do confronto. O Bolsonaro, a gente já falou aqui mil vezes, né, ele passou 28 anos no Congresso, né, apostando nesse confronto, que no início era uma coisa bizarra e até jocosa, mas que depois deu no que deu, a gente viu, né? Então, esses sinais, para mim, são muito preocupantes, né, assim, porque você dizia, as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas. Quem é que vai dizer que é absurdo? É o Bolsonaro? Ele vai dizer, não, isso aqui é absurdo. É claro que ele está se referindo ao inquérito no STF, né, a todos eles, né, a questão do impeachment, né, no STF, a questão da interferência na Polícia Federal, com menos força, e principalmente a questão das fake news. E sobre a questão das fake news, eu queria só complementar esse raciocínio, né, existe ali uma discussão, porque lá a questão vai ser discutida no STF, o STF foi, o ministro do STF foi atacado, aí ficaria uma certa dicotomia, uma situação meio, talvez constrangedora, e do STF julgar uma ação contra o ministro do STF. Só que, assim, essa questão das fake news, como já está sendo discutido no TSE, é um desrespeito mais do que aos ataques ao STF, essa coisa toda, é um desrespeito às eleições de 2018. Essa que é a verdade, né? E essa que é a questão que tem que ficar clara, né? Então, se tem que se discutir alguma coisa em relação a fake news, é relativo inicialmente, né, é um tema relativo às eleições de 2018, que o TSE está discutindo agora com muito e muito atraso, né? A gente lembra que durante o próprio processo eleitoral, a Folha de São Paulo, pela repórter Patrícia Campos Melo, publicou algumas matérias, algumas reportagens que, digamos assim, colocavam luz sobre esse esquema que o TSE está discutindo agora, que é o esquema da fábrica de mentiras financiado por empresários, né? Então, esse que é o ponto, né? E que agora esse tema está na alçada do TSE. Vamos aguardar.
E como o Alexandre Caroli deu um pequeno spoiler, nós vamos falar da recriação do Ministério das Comunicações. E como a musiquinha nos mostra, Silvio Santos vem aí. Será? Isso é uma pergunta, e a gente só está achando curioso, que para esse cargo de ministro das Comunicações tenha sido escolhido o deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. E por que a musiquinha do baú? A musiquinha do baú porque Fábio Faria vem a ser genro de Silvio Santos. Mas qual o problema? É genro do Silvio Santos. A questão é que o Ministério das Comunicações vai também ser responsável pela gestão das verbas publicitárias do governo federal. Ora, o genro é responsável pela gestão das verbas de publicidade. E o sogro tem uma televisão, uma rede de televisão. Alexandre Caroli, isso representa conflito de interesses?
Significa.
Olha, o Creso, Júlio, eu acho que é muito mais de conflito de interesse, né? Eu acho que é uma demonstração clara do movimento que o governo está fazendo, né, em direção ao Centrão. Você recriar um ministério, né, não é uma coisa assim simples e trivial, né, que você, vou recriar um ministério. Não é assim. né? Então é uma coisa séria, uma coisa grave, uma coisa relevante você recriar um ministério para abrigar o seu Fábio Faria, genro do Silvio Santos. Eu acho que é um movimento nesse sentido, mas para mim também não é surpreendente, né? Não é surpreendente, não é surpreendente da parte do presidente da República, não é surpreendente, obviamente, da parte do deputado, né, que vai ser ministro, aquela coisa toda, e também não é surpreendente da parte do Silvio Santos, né, que, apesar de a gente saber disso, que é um grande comunicador, isso não tem a menor dúvida, mas que é também um grande vassalo do poder, principalmente se for um poder reacionário, conservador, como foi, inclusive, na época da ditadura militar. Né? A gente era criança na época, né, Credo? Nós dois somos um pouco mais velhos que o Júlio, e a gente via de manhã o domingo no parque, né, e depois o resto da programação. Obrigado de repente, a programação parar para quê? Para mostrar a semana do presidente Figueiredo. Né? É bom lembrar disso, né? Tinha a semana do presidente Figueiredo, a gente era obrigado a ver a semana do presidente Figueiredo lá no SBT. Então isso não é novidade, não é só ele não, né? Em relação a donos de TV, não é só ele não. Mas ele também é de carteira, né? Então isso não é, né? o que determina ali é o interesse, né, de todos os lados envolvidos, né? E não é só, agora eu acho que o mais relevante nessa movimentação foi o que você falou, né? Foi a extinção da Secretaria de Comunicação, né? E a transferência do antigo secretário de comunicação da Presidência da República para ser o número 2 do deputado Fábio Faria, né? E no que você falou em relação à divisão, né, entre aspas, né, das verbas publicitárias. Esse, para mim, que é o movimento mais relevante em relação a essa recriação do Ministério das Comunicações. E também não dá para não registrar sobre isso, né, são de quem? Do seu Rodrigo Maia, presidente da Câmara, né, não fugindo, né, aquele estilo, né, do Rodrigo Maia, né, de ser, sim, um deputado de direita, né, e conservador, né, liberal no sentido econômico, entendeu? Chegar a dizer que a escolha do Fábio Faria foi uma boa escolha, né? Porque o problema aí não é a escolha, o problema aí é o movimento, o que ele representa. E o que ele representa é o que há de mais espúrio, né? E que é o que há também de mais representativo da tal velha política que um monte de gente idiota acreditou que o Bolsonaro não representava. Essa que é a questão.
Júlio Lubianco, essa aproximação do Centrão, talvez a ação mais significativa seja a recriação desse Ministério das Comunicações, né?
Questão de ordem aqui, Creso e Caroli, Centrão não, né? A velha direita. Isso, Centrão, é minimizar a posição. É a velha direita, a direita fisiológica de sempre. Não, não é Centrão, não é meio termo, né? Isso é a direita antiga. A direita antiga, a gente pode chamar de direita moderada, não é extrema direita, mas é a direita fisiológica que está ali desde sempre, que tem a sua legitimidade porque está eleita, afinal de contas, que teve na base de suporte do governo Lula, do governo Dilma e de todos os governos, governo Fernando Henrique, e agora está negociando com o governo Bolsonaro. Né? Acho que isso é mais um indicativo de movimento do presidente Bolsonaro para fortalecer a sua base, né? Claro que aquela história fiada que ele contava na eleição não se realiza, porque o sistema não funciona desse jeito. Você precisa ter apoio político e o presidente vem sentindo a água subir com os pedidos de impeachment no Congresso, com a tramitação desse processo no Tribunal Superior Eleitoral. Sobre a escolha do genro do Silvio Santos, né? Só para lembrar que o SBT do Silvio Santos, no início do governo, colocou uma vinheta no ar de exaltação ao Brasil que fazia uma referência ao governo militar com ame ou deixo, né? O que é algo muito ofensivo, na minha opinião. Em 2019, 2018, você usar esse slogan do governo militar. O próprio SBT retirou isso alguns dias depois. Essa questão do dia do presidente, faz sentido do Silvio Santos colocar a semana do presidente Figueiredo? Afinal de contas, foi o presidente Figueiredo que colocou, que deu a concessão do espólio da Tupi para o Silvio Santos, não só para o SBT, mas também para a finada Rede Manchete do Grupo Block, né? Conseguiram os seus canais de televisão no espólio da TV Tupi, e o Jornal do Brasil, importante ressaltar aqui, estava na fila, tinha dois andares, pelo menos, reservados daquele prédio na Avenida Brasil para o canal de televisão, que nunca se concretizou. A Editora Abril também estava nessa fila na época, no início da década de 80. E o Silvio Santos também, só para lembrar aqui, deixar registrado, né, quando foi divulgada aquela reunião do dia 22 de abril, reunião ministerial, em que a gente ouviu falar sobre hemorroidas e afins, o SBT Brasil, o principal telejornal do SBT, foi orientado a não mencionar essa reunião. Quando os jornalistas falaram, bom, vai ficar meio esquisito não mencionar, né, a decisão tomada foi não veicular o SBT Brasil naquela noite, né, o que indica muito e mostra o papel do SBT e do Silvio Santos. Se a gente imaginar, indo aqui um pouquinho além, Creso e Carole, numa eventual restrição da concessão da TV Globo, né, ou não renovação da concessão da TV Globo, a gente vai ficar com SBT e com Record, né? E por mais críticas que a gente tenha à TV Globo, eu gostaria de dizer aqui que talvez não seja a nossa melhor opção ter um ambiente de comunicação no Brasil sem a TV Globo e com esses dois atores como principais no Brasil.
Eu acho, Júlio, foi perfeita essa colocação. A gente está, de novo, entrando numa questão. A gente vai ter que falar da TV Globo. A TV Globo, ela, acho que pela primeira vez na vida, ela está na oposição e numa posição sensível. Porque a gente pode admitir que no governo Lula e no governo Dilma, e o Temer mais ou menos, mas no governo Lula e no governo Dilma, ela até foi de oposição. Mas só que ela tinha um poder que hoje ela não tem. O Bolsonaro, ele partiu para a guerra, o Bolsonaro partiu para criar uma mídia alternativa de apoio, tão alternativa como nas plataformas sociais, com o Gabinete do Ódio, por exemplo, como alternativa na mídia tradicional também, por colocar dinheiro em outras emissoras que lhe favorecessem.
O Lula tentou isso também, Creso. Assim, é importante a gente registrar isso. Ele se aproximou do Bicho Macedo, da TV Record, só que não deu match.
Ele estava na inauguração do estúdio, do novo estúdio da Rede Record. Né?
Então, e da Record News, do canal de notícias da TV Record.
Isso. Então, assim, os governos tentam. A questão é que, assim, o Bolsonaro, ele quer aniquilar a outra. A diferença é essa. Uma coisa é você criar uma opção. A outra coisa é você aniquilar. A TV Globo é inimiga do governo Bolsonaro. Bolsonaro colocou isso, né? A TV Globo, acho que também já desistiu de negar essa realidade. Ela realmente tá batendo. E o Bolsonaro quer aniquilar por um espírito autoritário. Por esse espírito autoritário, o Bolsonaro não quer a TV Globo. O Bolsonaro, você falou do ame ou deixo do governo militar e que o Silvio Santos evocou novamente. O Bolsonaro, ele tem isso. O Bolsonaro falou, vamos metralhar a petralhada, né? Vamos os inimigos que saiam do país. O Bolsonaro tem isso. Ele tem uma política de aniquilamento ou aniquilação dos seus inimigos. É essa a verdade que acontece. Então, a TV Globo, ela corre, sim, um sério risco. Isso é verdade. Agora, eu vou... Carol, quer contribuir ainda com alguma coisa nessa...
Não, eu só queria complementar sobre esse tema. Né? Existe um filme sobre jornalismo muito interessante, aí, produzido há pouco tempo, relativamente pouco tempo, já tem um tempinho, chamado Mercado de Notícias, né? Que é do diretor Jorge Furtado, né? Que, enfim, que é um filme bom até para que a gente usa com os nossos alunos e tal, que fala muito sobre jornalismo, sobre as várias perspectivas do jornalismo, as várias faces do jornalismo, né? Do exercício da profissão. E tem um depoimento de muitos profissionais ali nesse filme, e um desses profissionais é o Maurício Dias, né? Trabalhou muito tempo no Jornal do Brasil e tal, e o Maurício Dias, ele vira e dá a seguinte declaração, né, no meio do filme. Ele fala o seguinte: olha, o Lula não é parceiro estratégico da elite brasileira. Ele fala exatamente essa frase: o Lula não é parceiro estratégico da elite brasileira. E essa elite brasileira inclui a imprensa, inclui os donos dos veículos de comunicação. Então, na verdade, no que se refere à Globo, eu concordo com o Júlio, né? Eu acho que você tem um cenário, um protagonismo de SBT e Record é terrível, mas a Globo está colhendo o que plantou, né? Essa aqui é a verdade, né? A Globo está só que ela plantou para dar um arbusto e acabou dando uma floresta, né? E a coisa saiu do controle da própria Globo, né? E ela tá colhendo o que plantou, né? Durante todo o processo lá, enfim, que a gente já conhece tudo, desde 2016 até antes, né? Então, é uma situação difícil, né? O que me incomoda mais é o seguinte: é ver o jornalismo brasileiro só fazer jornalismo de qualidade quando é conveniente. Isso é o que me incomoda mais, né? Isso é uma demonstração de atraso, né? Uma demonstração de imaturidade, né? De falta de cultura jornalística democrática sólida, né? Então, isso para mim é o que mais me incomoda. Você ser obrigado a ver jornalismo de qualidade em vários sentidos, em vários aspectos, só quando é conveniente, né? Isso é pra gente refletir, vale outros tantos, e agora José e tal, mas é o que mais me incomoda, né? A gente vê um cenário assim, de outros países, né, que tem problemas, tem conflitos, tem confrontos, tem disputas, né? Mas onde existe a preservação, né, do bom jornalismo, mesmo com as preferências dos veículos. Isso é claro, isso é aberto, isso é explícito, ao contrário daqui, onde a coisa normalmente é feita de uma maneira velada, de uma maneira obscura, né? Isso, a gente, nesse aspecto de cultura jornalística, num cenário democrático, a gente tem muito, muito que caminhar ainda.
Oi, Júlio.
Não, eu só queria aqui agradecer pelo fato de, como estagiário, como trainee, ter tido acesso ao Carol e ter aprendido com ele, porque, cara, é isso, né? É uma pena que mais gente não tenha tido a mesma experiência do que eu, porque eu concordo com isso tudo. Isso tem definido a minha carreira até aqui, o que eu ensino, o que eu escrevo. E eu só queria agradecer também ao Carol, a você também, Creso, porque... É o que eu aprendi lá atrás, no início da carreira, e o que eu carrego comigo até hoje. Presidente Vargas,
vamos passear nos Estados Unidos do Brasil. Vamos passear escondidos. Vamos desfilar pela rua onde...
A gente acabou de ouvir uma música chamada Enquanto Seu Lobo Não Vem. Foi composta pelo Caetano Veloso. Está no disco Tropicália Poemas et Circenses. E é claro que é uma música política, né? Tanto é que ele fala debaixo das bombas, debaixo das ruas. É, tem uma hora que a música fala Presidente Vargas, Presidente Vargas, que era, obviamente, uma, na música podia ser lida como uma, apenas uma evocação a uma avenida do Rio de Janeiro, mas na verdade era Presidente Vargas, que era o pai político do Jango, que tinha sido deposto, o último presidente civil. E eu acho que é interessante a música se chamar Enquanto Seu Lobo Não Vem. Por quê? Porque o Seu Lobo está chegando. O que aconteceu com a manifestação das pessoas que estavam fazendo movimento na praia de Copacabana de colocar as cruzes das pessoas mortas e aí passarem lá e retirarem, aquilo é de um absurdo completo. Não é isso, Júlio?
Craso, Caroli, vocês que me conhecem, que me ouvem muito, e o pessoal que está ouvindo aqui esse podcast, que também me conhece, sabem que eu tenho uma visão muito cínica das coisas que acontecem, né? Eu não consigo me indignar tanto com os absurdos do Bolsonaro. Para mim, tudo isso era dado e não é surpresa nenhuma. Mas a imagem do taxista Márcio Antônio do Nascimento Silva, de 55 anos, recolocando as cruzes do protesto do Rio de Paz nas areias de Copacabana, né? Ele que teve um filho morto para a Covid-19, o filho de 25 anos, Hugo Dutra do Nascimento Silva, isso me abalou, isso me chocou. O fato de, assim, o Rio de Paz é uma organização que a gente conhece há muito tempo, né, que faz essas ações na praia de Copacabana, não só com relação à Covid, mas há muitos anos vem denunciando as mortes por violência no Rio de Janeiro, a violência policial, a violência contra policiais e na última semana as mortes por Covid-19. E alguma pessoa, um homem, resolveu, se achou no direito de retirar as cruzes que haviam sido colocadas lá na Praia de Copacabana, naquela área em frente ao Copacabana Palace, que é onde o Rio de Paz normalmente faz as suas manifestações. E aí esse homem, o Márcio Antônio do Nascimento, ele recolocou as cruzes no lugar, algo que... foi muito impactante, né? Quem viu essa imagem rodou o país, é muito impactante, né? Ele perdeu o filho dele, tantas outras pessoas que perderam seus filhos, seus pais, seus amigos, pessoas que morreram por conta dessa doença, e levando em consideração que o Brasil tem hoje o segundo maior número de mortes causadas por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E sobre isso eu queria destacar aqui uma apuração do jornalista Eduardo Goulart de Andrade. Ele está no Twitter, no perfil De Olho nos Dados. Ele identificou o homem responsável pela retirada das cruzes, que chama Heckel de Cunha Osório, H-E-Q-U-E-L, Heckel de Cunha Osório. Ele se identifica como engenheiro civil formado na Escola Nacional de Engenharia, né? Ele, obviamente, deixa claro que ele é bolsonarista nos seus perfis nas redes sociais e foi filiado ao PSDB de 2001 até janeiro de 2020, segundo a apuração do Eduardo Goulart de Andrade. Ele também foi presidente da SEG, a Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro, durante o governo de Marcelo Alencar, e é dono de uma empresa chamada HCO Consultoria de Engenharia, que tem como sócios um dos filhos dele, que chama Heckel Pampuri Osório. Esse filho dele é advogado da Amil e foi condenado pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, pelo uso indevido de informação privilegiada, o chamado insider trading, que é uma prática que é crime no Brasil. A CVM identificou que a mãe do advogado comprou ações da Amil pouco antes da operadora ser vendida para a norte-americana United Health, né? Ela comprou ações no mesmo dia em que os acionistas assinaram o contrato, antes do acordo ser divulgado ao mercado, isso em 8 de outubro de 2012. Ele comprou 8 mil ações da Amil para a mãe e lucrou R$ 40.760 com essa operação. Ele que trabalhava para a empresa sabia do que estava acontecendo, comprou ações um pouco antes do negócio ser fechado e se beneficiou das operações. A CVM considerou, obviamente, essa ação ilegal, porque você tinha informação privilegiada, né? Esse jornalista, o Eduardo Goulart de Andrade, identificou o número do idoso no... Conseguiu identificar o número do idoso, né? O número da casa dele, de telefone, e ligou para lá, né? E a resposta que recebeu quando ele se identificou como jornalista e quando começou a questionar o que havia acontecido foi a seguinte: você está começando a me importunar, né? E o Eduardo Goulart de Andrade, ele descreve muito bem o que a gente define como cidadão de bem, que apoia o golpe militar para tentar impor a sua visão de mundo e os seus, e a gente não pode deixar passar isso, né? Os seus privilégios sobre quem não concorda com os seus valores torpes, a gente pode dizer assim. São pessoas ruins, Carole e Creso. Não são pessoas que foram enganadas pelo Bolsonaro e que hoje se dizem arrependidas de terem votado 17 em 2018. São pessoas que votaram no Bolsonaro justamente por ele ser o que ele é, né? Pelo desrespeito que ele tem pela vida humana, pelo desrespeito que ele tem pela vida do outro. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente falou no último episódio sobre a desumanização, né? Sobre o fato de você não considerar o outro como um ser humano, como um cidadão com o mesmo nível de direitos e que precisa ser respeitado como você é. Eu acho que esse episódio na praia de Copacabana, ele ilustra muito bem o momento que a gente está vivendo. E aí, independente do que acontecer no TSE, independente do que acontecer no Congresso, Bolsonaro continua, Bolsonaro não continua, a gente tem que continuar vivendo com essas pessoas no Brasil que desumanizam o outro, que não consideram o outro como digno de respeito, né? A gente viu no vídeo que foi divulgado nas redes sociais, esse idoso retirando as cruzes e a indignação na sequência de quem perdeu o seu filho pela doença. O filho do cara morreu, assim, isso é importante. O filho do cara morreu, um filho de 25 anos, não era um garotinho, tinha 25 anos. Morreu por causa de uma doença que o presidente ignora, que o presidente minimiza, que diz que é uma gripezinha e que não atua, não toma as medidas necessárias para impedir um mal maior, que trocou dois ministros da saúde que não concordavam, né, com a ação dele. Esse tipo de gente ruim, esse tipo de gente que tira a cruz de um protesto de pessoas que estão sofrendo, é esse tipo de gente que a gente vai ter que lidar por muito tempo ainda aqui nesse país, e é isso que eu queria dizer.
Alexandre Carvalho, eu não sei se vocês dois viram, né? Eu vi Coringa depois de muito tempo, né? Lançado, já saiu do cinema e tudo, e eu vi o filme Coringa em casa. E eu, com perigo de ter algum spoiler, eu acredito que a manifestação do Coringa, que acontece no fim, com incêndio, com as pessoas fazendo uma manifestação e uma dança macabra pela cidade, que foi o nosso 2013 que o diretor Todd Phillips levou para o cinema. Eu achei isso curioso. Você não acha que esse ressurgimento de personagens como o Sr. Heckel é fruto também de 2013?
Olha, Cresno, eu não tenho a menor dúvida. Eu comparo 2013 a o que vem na minha cabeça é se você tivesse ali, digamos assim, ratos animados, né? Como se fosse ali o Ratatouille, né? Mas o Remy, mas o Remy não, porque o Remy é legal. Né? Digamos que você tem ali ratos nos esgotos, né? Um rato botou ali a cabeça de fora, 2013, olhou ali, pensou, viu o cenário, viu para o outro e falou assim, ó, tá, cara, dá pra gente voltar, vamos voltar, que tá pra gente. Pra mim é isso, sabe, é muito simples. E eu queria só completar sobre o que o Júlio falou, eu queria parabenizar o Eduardo Goulart de Andrade pela matéria, né? E é realmente um caso representativo, não é nem do momento, mas eu acho que é do nosso país. É, pelo local onde aconteceu, pelos personagens envolvidos, né? E a minha perspectiva em relação a isso é muito fruto do sangue italiano, entendeu? Eu acho que a questão ali é o seguinte, é marcar posição e resistir no local ou em qualquer lugar, entendeu? Não dá para passar pano para uma pessoa desse tipo, né? Como de certa forma foi feito ali pelas pessoas, né? Brilhantemente pelo Márcio Antônio, né? Recolocando as cruzes, né? E quem tem algum apreço pela diversidade, pela democracia, de marcar posição no calçadão, como aconteceu ali, em oposição e em resistência a esse tipo de gente, né? Para mim, isso aí é líquido e certo, já começou a acontecer, né? As ruas não são mais só dos fascistas, né? Eu acho que se não fosse a pandemia, isso estaria muito mais claro, né? Em relação a esse momento que a gente está vivendo. E o Réquio, o Creso, o Réquio da Cunha Osório, na verdade, eu acho que ele é um desses ratos, né? Que em 2013 botou a cabeça para fora do esgoto e viu que dava para voltar.
A gente vai encerrar agora o podcast E Agora, José. Agradeço a participação do Alexandre Caroli, do Júlio Lubianco aqui nesse dia que a gente está fazendo essa gravação. E eu queria encerrar com uma coisa que é assim, às vezes eu me sinto, tem um filme dos anos 80 chamado Coração Satânico, com o Mickey Rourke e com o Robert De Niro. E na hora que vai se revelar o fim, e de novo, vou dar um spoiler, na hora que vai se revelar a situação crítica do filme, o personagem que é vítima, ele começa a ter uma avalanche de imagens em que ele vai despertando que aquilo estava sempre ali e ele não se tocava que aquilo estava acontecendo, né? E no final ele é literalmente condenado a passar seus dias com o sete pele, diabo, o que você queira chamar. E essa ideia que me vem, né? E toda vez que eu digo que o golpe já foi dado, eu gosto de usar uma expressão nessas horas, uma expressão do Caetano Veloso, que é da música Um Índio.
E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio.
E é isso, ninguém pode se dizer surpreendido pelo que vai acontecer, porque era o óbvio. As pessoas os razoáveis, os de boa fé, que por algum motivo não foram no dia da eleição, que por algum motivo votaram em branco porque achavam que era a mesma coisa.
Deram um voto crítico outro, ou foram para Paris?
Ou foram para Paris, deram um voto crítico ou foram para Paris. Pois é, essas pessoas, elas estão agora se deparando com o que era óbvio, que é um governo autoritário. Bom, quero então me despedir dos meus amigos, Alexandre Caroli e Júlio Leandro, e quero agora me despedir dos meus amigos Alexandre Caroli e Júlio Lubianco. Júlio, a gente pode ser encontrado onde?
A gente está no Twitter, a gente está no Facebook também. A gente tem um perfil do podcast, Agora o José, tanto no Facebook quanto no Twitter. Mas você que nos ouve, a gente quer saber da sua opinião, a gente quer que você entre nessa conversa. Procura a gente lá no Twitter, no Creso Soares Júnior, Júlio Lubião, Alexandre Caroli, e nos conta o que você. O seu comentário sobre esse podcast, sobre o que a gente vem discutindo aqui, o que você gostaria que a gente comentasse nos próximos programas.
Valeu, Júlio. Valeu, Caroli.
Creso. Eu só queria, antes de terminar, eu queria terminar aqui com... Na verdade, isso não é uma mensagem, mas é uma crença, né, no futuro, né, no futuro, inclusive, do jornalismo. Tá? Eu queria registrar aqui um acontecimento que é relevante, que diz respeito a essa história das denúncias de assédio no Santo Inácio. Né, essa história veio à tona essa semana, mais agora no final da semana, primeiro pela Veja Rio, né, e depois pelo Globo. Eu queria contar uma história sobre isso, que é a seguinte: eu tenho uma aluna do primeiro período, né, da disciplina Introdução ao Jornalismo, que tem 17 anos e que, por conta própria, resolveu apurar essa história. Por conta própria, ela resolveu apurar essa história a partir de relatos de ex-alunas do Santo Inácio que foram postados naqueles perfis do Twitter que foram criados recentemente para expor casos de denúncias de assédio. Né? Ela viu isso, viu esses perfis e resolveu aprofundar essa história e ela fez praticamente uma apuração profissional desse assunto. Né, ela entrou em contato com ex-alunas que tinham sido vítimas de assédio por parte de professores, não apenas de um. Né, ela entrou em contato com pais de alunos e de ex-alunas e de alunas, alguns que tomaram algumas providências em relação ao caso, né, enfim, nas redes sociais, com manifestações e tal. Entrou em contato com o colégio, enfim, ela fez uma apuração praticamente profissional. O problema era, ela tinha a intenção de publicar a matéria, né? Mas qual era o problema? Aonde publicar? Né? Poderia ser publicado no site, nas redes sociais, e eu estava acompanhando essas ações dela, monitorando, orientando ela, e a gente concluiu que seria, e ela descobriu que o Globo estava na história, estava apurando a história. E eu, para resumir, a gente decidiu entrar em contato com o Globo. Ela tinha formas de ter acesso à repórter do Globo que estava fazendo a história. E a gente decidiu passar o que ela tinha, tudo que tinha para o Globo. Né? E o Globo deu a matéria. Depois da Veja, a gente não tinha conhecimento que a Veja também estava na história. Né, mas o Globo deu a história 24 horas depois, praticamente, do que a Veja deu, e a matéria do Globo é praticamente a matéria dessa minha aluna. Tá? Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso, ela também ficou, né, e isso, na verdade, é só um alento de que o jornalismo vai sobreviver no futuro, que a gente vai ter profissionais capazes e voltados para colocar luz nas histórias que precisam ser sair do obscurantismo e das sombras. Né? Então, eu só queria terminar com esse depoimento aqui e que foi um trabalho brilhante que ela fez, mesmo que ela não tenha publicado, não tenha assinado essa reportagem em qualquer espaço que fosse, né, ela, de certa forma, participou disso e viu, de certa forma, o trabalho ser compensado com a publicação das duas matérias, tanto pela Veja Rio como pelo Globo.
Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade.
Beleza, o registro aí do Alexandre Caroli. Então, o jornalismo tem futuro, ainda bem, né? Valeu, gente, até a próxima.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Depois de exterminada a última nação indígena,